começando agora mais um podcast que é show de bola. Sim, meus amigos, voltamos um pouquinho em cima da hora, mas voltamos. Eu sou o Pedro Carvalho e comigo no programa de hoje, logicamente, está ele, o Vitor.
Como sempre, estarei sempre aqui.
Exatamente. Vocês estão se perguntando, mas olha só, vocês falaram que o programa era um prometimento e não teve programa na semana passada. O programa de hoje está saindo em cima da hora. O que está acontecendo? Eu vou explicar o que está acontecendo. Na semana passada não teve assunto. A gente tentou até fazer uma votação de fazer tema livre e falar sobre filmes e coisas, mas tipo, não aconteceu absolutamente nada. Então, como a gente não conseguiu definir tema, a gente achou melhor que lançar um programa bosta, embora nosso programa... Não, foda-se, nossos programas têm muita qualidade, a gente preferiu não fazer nada. E, né, na sexta-feira da semana passada...
Insira a marcha fúnebre aqui.
No dia 2, exatamente, e eu fiquei internado durante praticamente uma semana... quase morri, mentira, não quase morri não, mas tive uns problemas de saúde. Impossibilitou a gente de gravar um pouquinho mais cedo, até mesmo de gravar alguma coisa na semana passada mesmo. Então só aí prestando as contas pros nossos patrões, que vocês não pagam nada pra gente ainda, mas hei de pagar. Se cada um que ouvisse isso aqui desse um real, a gente ia ter tipo 3 reais, o que já é mais do que eu possuo atualmente. Bom, então, o que vai ser o programa de hoje? No programa de hoje nós fizemos um resumão aqui de notícias da NBA e da NFL. A NFL, olha, está assim frenética nessa sexta-feira. Mas vamos começar pela NBA, que tem um pouquinho de menos coisa. É um pouco mais desinteressante aí pelas coisas que estão acontecendo, mas logo chega os playoffs, então vai ficar muito da hora. Vamos começar então. Falar só de duas coisinhas aqui que aconteceram durante essa semana. Toronto Raptors e o Boston Celtics são os primeiros times a se classificarem para os playoffs na disputadíssima Conferência Leste, né, cara? Então, olha aí, parabéns a
ambos os times. Conferência Leste, cara.
É muito disputada, cara.
Ela é, cara. Os oito colocados têm chance de chegar na final, cara.
Pior que tem, velho.
Sim, não, tô brincando mesmo. Pô,
estou sério. Considerando tudo que está acontecendo, tem mesmo. O negócio que eu acho interessante, cara, é que a gente sempre fala que o Oeste é melhor, mas tirando os times do Rockets e do Warriors, né, cara, tá todo mundo ali na meiola, né, cara? Se você for parar pra ver.
Esse ano, sim.
Mano, o Pelicans está atualmente em quarta posição e o Trailblazers está em terceiro na conferência. É sensacional, cara. É tipo, sensacional. E eu vou ser sincero, cara. Trailblazers consegue dar um corno no Golden State tranquilamente.
E o legal da Conferência Oeste é que o Phoenix está em 14º, e não é a última posição da Conferência Oeste, e já está eliminado dos playoffs. O Memphis, o 15º, ainda não está eliminado dos playoffs. Que coisa sensacional, cara.
Exatamente, cara. E assim, tá mó confusão, porque até a décima posição, a décima, acho que décimo primeiro, tá todo mundo com recorde positivo, cara. Todo mundo.
Sim, até a décima. Exatamente. Porque depois, né, é o Lakers.
Exatamente, o Lakers. E até o Lakers, né, tá jogando de maneira não completamente horrível, né, cara?
Tá ganhando joguinhos. Só vem, Pique. Só vem.
É, então, eu não tô gostando disso, cara. Mas enfim. Bom. Fazendo aí um resumão das coisas que aconteceram, o menino Curry machucou de novo e de novo torção no tornozelo. Já foi dito que é crônico, né, isso, né, cara? Que o tornozelo dele não tem sustentação necessária, né? Um negócio assim, não é? Porque, mano, ele sempre torce essa porra desse tornozelo.
É mesmo, né, cara? É impressionante.
Exatamente, cara. Eu não gosto do menino Curry, mas, pô, é uma... Porque só o que ele faz, cara, é chutar de três. Então, mas, pô, se ele zoar o tornozelo, nem isso ele consegue fazer, né, cara?
Ah, eu gosto então, de ver ele chutar no arremesso livre, cara. Você não gosta do tiquezinho dele no arremesso livre? Eu acho legal.
Cara, nunca reparei.
Mano,
tipo... Pra ser bem sincero.
Pode ver que ao longo dos anos da NBA tem muitos tiques interessantes. Por exemplo, o Jack Hornacek, isso há zilhões de anos atrás, ele passava a mão no rosto duas vezes, assim, fazia um carinho na bochecha esquerda dele e fazia o arremesso livre. Em todos, sem exceção. Jason Kidd, depois que ele bateu na mulher, mandava beijinho pra mulher antes dos lances livres. Cara, é da hora essas coisas.
É da hora o tique, não é da hora bater na mulher. Exatamente. Fique claro isso. Exatamente, cara, aqui, né, teve aí o Dia Internacional da Mulher, então, é isso aí, gente, tem que respeitar as mulheres, não pode, quer dizer, não nós, pode bater nas mulheres, exatamente, não pode bater nas mulheres, isso é completamente improvável, tá? Mas qual que é o tique do Steph Curry, cara? Eu nunca reparei.
O Steph Curry, que ele coloca lá o protetor da boca pra fora e fica mastigando. Ah,
tá bom. Esse é o tique dele. É o que ele faz quando ele não taca isso no árbitro, né? Mas enfim.
Não, tem gente que dá uma. Bate a bola uma vez na direita, uma na esquerda e arremessa. Tem um que rola a bola uma vez e arremessa. Tem muitos tiques, cara. É bacana isso. Enfim, eu sou um observador, cara, da arte do arremesso.
Então tá bom, cara. Parabéns. Tivemos também várias lesões estranhas, né? O Anthony Davis também teve um problema no tornozelo, também torceu, mas tudo certo. Menino Jaylen Brown.
Fez lá seus 50 pontos de novo, normal.
É, exato. 50 pontos, 18 rebotes e continua, né, cara? Que, mano, ai, caraca, o Anthony Davis não dá, cara. É muito ridículo. O Jaylen Brown também fez uma enterrada, depois ele caiu de uma maneira completamente bizarra. Ele, mano, nossa, foi meio feio, mas aparentemente tá tudo bem.
Foi enterrado, ele enterrou ou não?
Ele acertou. Não, ele enterrou, ele acertou. Ele acertou, só que assim, ele perdeu o equilíbrio na hora que ele caiu, ele meio que caiu assim. O peso inteiro do corpo foi em cima do pescoço e da cabeça dele, cara.
Que beleza.
E aí, na hora que a câmera focou nele, deu pra ver que ele não tava presente no corpo dele naquele minuto, cara. Foi um negócio meio feio. O menino o Ferguson, se eu não me engano, que é o rookie lá do Oklahoma City Thunder, deu uma trombada com o Steve Adams e também... só que ele apagou, assim, por uns 5 segundos ele desmaiou mesmo. Foi meio feio também. É meio estranho, né, cara? Tem muita lesão. Não, não, não tá da hora essa temporada da NBA pra lesão, né, cara?
Eu sou o time tem que lembrar, que diga, né, cara?
Não, mas tipo... Cara, se eu for parar pra pensar, tipo, todo mundo... Foi igual na NFL, cara. Todo jogador... entre aspas, assim, da hora de se ver se machucou de maneira séria, e na NBA tá todo mundo se machucando, cara, tá tipo porra, que isso, sabe, não tá muito da hora, mas enfim, temos também aqui uma outra coisa que não foi colocada na pauta, mas é importante falar, Houston Rockets, né, 17 vitórias seguidas.
Tá aí, cara, Houston em 4, cara,
chega nas finais, mas não sei,
eu ainda State, aguardem.
Não, não duvido, cara, mas, tipo, chegou nas finais, aí eu acho que dá. Acho que Chris Paul e Harden amarelam, cara. Mas
pra quem? Amarela pra.
Pra qualquer um, cara.
Cara, bom. Você tem que lembrar, quando o Chris Paul e o James Harden jogam juntos, eles têm uma derrota até o momento na NBA, cara. Uma.
Na verdade, quando ele.
Né, não, o Capela
joga. Quando o Capela joga junto. Quando os três jogam junto, quando o Chris Paul e o Harden jogam juntos, mas o Capela não, o time tem 3 derrotas.
Entendi. Grande diferença.
Inclusive, uma dessas derrotas é pro Celtics, então, olha aí, cara. Se pegar nas finais, o bagulho vai ficar muito louco.
Mas o Chris Paul não jogou na primeira vez, jogou? Vocês?
Não, não.
Então!
Não, pera aí, não lembro agora, calma aí.
Eu acho que ele jogou, cara, ele tava machucado. Tenho absoluta certeza disso. Absoluta certeza.
Mas perdeu pra gente. Mano, mas o outro jogo foi perto.
Ó, é isso aí. Quando o Harden, o Chris Paul e o Capela jogam juntos.
É uma derrota só.
É uma derrota só. Eles estão tipo 34-1, alguma coisa assim.
É, agora acho que eles estão 35, na verdade.
Olha aí, mano, é ridículo, cara.
E um negócio que eu acho interessante é que assim, as derrotas que o Houston sofre, cara. É sempre pra time que é muito atlético e muito longo. Ou seja, se pegar um Bucks ou se pegar um 76ers, aí, né, cara?
Acho que o Bucks chegaria na final.
Mano, tá tudo aberto, né, cara? Tudo você aberto, né? O
Sixers chegaria numa final.
Ah, confio no menino Embiid, cara.
E no Simon, cara. Simon tá detonando.
Tá jogando muito bem mesmo. Mas, cadê? Ah, sim. A notícia mais irrelevante da semana é que o Derrick Rose assinou com o Timberwolves, né? O Timberwolves aos poucos Timberwolves com o Thibodeau. É Thibodeau? É. Não sei falar o nome dele.
Thibodeau.
Ah, cara. Então é isso aí, né, gente? É problema.
Tem o Butler, e agora o Rose. E tem o Gibson ainda.
O Gibson, pode crer. Só uma notícia aqui que eu lembrei que eu vi hoje, né? Mas, tipo assim, o Rose assinou com o Wolves, né? A partir do momento que ele foi lá fazer o shoot around, já machucou o joelho. E o Marco Reus renovou com o Borussia Dortmund, né, cara? E até 2023. E tipo, eu acho que quando ele foi assinar, ele pegou na caneta, rompeu um ligamento ali do dedo, vai ficar fora por 8 meses de novo.
Você,
cara,
pensou foi... no Rose e lembrou do Roy.
Não, é porque os dois se machucam. É porque os dois se machucam, na verdade.
Tá certo. Mas futebol vai tomar no cu. Futebol me irrita.
É, então. Mas só uma coisa também que eu lembrei, que, cara, saudades do Derrick Rose antigo, né, velho?
Ah, ele morreu faz uns 5 anos já, cara.
Então, imagina se o menino Derrick Rose não tivesse se machucado tanto, ia ser ele e o Westbrook na disputa de quem é o cara que mais disrespect na hora de dar enterrada em cima de qualquer um, cara.
Possivelmente.
Ia ser sensacional, cara.
Uma pena, cara.
É, mas um negócio que o pessoal não lembra é que logo que os dois começaram assim, principalmente o Rose, era aquele negócio, nossa, mano, quem é o point guard mais atlético? É ele ou o Westbrook e tal? E o pessoal nem falava muito do Westbrook, na verdade, falava muito do Rose, né, cara? Porque o Rose, mano, era ridículo, velho. A impulsão dele é um negócio que você fica tipo, mano...
E o mais legal é que a carreira dele praticamente acabou num jogo contra os Sixers, que era os playoffs, os primeiros seed era o Bulls. O jogo já estava a ganho, o Bulls já tinha fechado o jogo e ele tava jogando lá ainda, e essa porra desse técnico não tirou ele, até que ele fudeu o tornozelo.
Não, foi o joelho nesse.
Não sei que
já foi o joelho. Não, foi o joelho.
Mas foi ali que ele morreu.
O ligamento do joelho.
Ali foi o fim de Derrick Rose.
É a temporada de MVP dele, cara.
Exatamente. Agradeço o Thibodeau.
Sim.
Que por sinal foi a última vez que um time oitavo colocado eliminou o primeiro. Chupa Bulls.
Olha só. Você lembra quem jogou no Bulls, né, cara?
Sim, cara, mas faz tempo e já foi, cara.
Não, eu tô falando de Scalabrine, cara.
Ah, vai se foder.
Deus, Scalabrine. Se
foder, mano.
Melhor história dessa temporada foi o Markkanen lá, o Markkanen, sei lá como é que fala o nome dessa porra, virando e perguntando publicamente se ele poderia usar a camisa do Scalabrine no bolso, né, cara? Que a camisa é 24. E o Scalabrine ali, muito bondoso, vira e fala assim: não, pode. Não tem problema. É isso que jogadores lendários fazem, né? Bom, e pra finalizar aqui a parte de NBA, insiders, né, falaram que menino LeBron considera 4 times na Free Agents, que é Lakers, Rockets, Cavaliers e 76ers. Olha aí, teve a guerra dos como é que chama? Dos outdoor aí, que é irrelevante pra caralho, mas é muito engraçado.
Cara, você pensar que uma pessoa gasta uma puta de uma grana pra fazer isso, né? Impressionante.
Exatamente, cara. God bless America por ter outdoors.
Pra quem não sabe, algum infeliz da Filadélfia colocou um outdoor em Cleveland falando vem LeBron, vem, basicamente. Trust the process. E um outro idiota em Los Angeles colocou um em Los Angeles, porque não era tão rico pra mandar fazer um outdoor em Cleveland, falando que em Los Angeles você... Como é que era o negócio? Esqueça o processo. Aqui a gente levanta banner, alguma coisa assim, não era?
Forget the process. Here we hang banners, um negócio assim.
Alguma coisa assim, cara. E vem LeBron e botou uma coroazinha no número 23, assim, e já aposentando a possível camiseta de LeBron James. Cara, que torcida de merda que é essa aí do Lakers.
E o pessoal de Cleveland respondeu, o pessoal da Filadélfia também, fazendo uma coroa no sinal, como se tivesse sido no dedo do meio.
Esse eu não vi, cara.
Você não viu?
Não, esse eu não vi.
Eles colocaram, não sei o que, Kingdom, blá blá blá, blá, né? E aí tem a coroazinha com, tipo, todas as hastes da coroa dobradas, tirando a haste do meio que está em riste.
Se a gente não tivesse o Browns, eu mandava tomar no cu, cara.
Ai, falando em Browns. Não vamos agora falar de Browns. Bom, de NBA é só isso, né? Todos os times têm entre 18 a 15 jogos pra terminar a temporada, né? Terminando a temporada, aí faremos um preview dos playoffs, que aí é que começa a NBA de verdade. Aí que o bagulho vai ficar muito louco, mano.
Como já diria Michael Jordan, é quando você separa os meninos dos homens.
Exatamente, cara.
Basicamente, cara, no leste já tem os 8 definidos, vai mudar a posição. E no oeste tem 3 brigando por uma vaga, basicamente, assim.
Exato. Cara, o que eu acho da hora é que é tipo assim, duas semanas atrás. Não, três semanas atrás, o Trail Blazers tava brigando pela oitava colocação. Sim, e agora ele tá em terceiro, mano.
É impressionante.
Tipo, mano, Damian Lillard, Deus, monstro, cara.
Monstro.
Deus.
Gostamos.
Bom. Sim, cara, Dame Time muito melhor que King of the Fort, cara. Pau no cu dele que agora temos Kyrie Irving. Inclusive, eu quero anunciar que, mano, ganhei uma camisa do Kyrie Irving. Don Rich Young Blood, que sensacional, cara. Eu não vejo a hora, a camisa deve chegar na semana que vem. Não vejo a hora pra pôr este manto.
Este manto.
Ah, meu Deus, cara.
Meu Deus.
Tô muito feliz, cara. Eu só ia ficar mais feliz se ou ganhasse uma camisa do Kevin Garnett ou se eu ganhasse uma camisa do Scalabrine, cara. Camisa do Scalabrine, essa que eu ainda terei. Você é a única pessoa no Brasil e no mundo que tem uma camisa dele. De maneira não irônica. Bom, vamos então falar um pouquinho agora, vamos passar pra NFL, né? Na semana passada, se não me engano foi de quinta até domingo, teve o Combine da NFL, onde os atletas convidados ali são das universidades, vão ali testar o seu físico pra impressionar os times da NFL. E tivemos algumas gratas surpresas.
Tivemos uma super grata surpresa, né, cara?
Sim, que foi o menino, mas eu não sei se é a mesma que eu, mas tipo, mano, menino Shaquem Griffin, olha, sim, parabéns pra esse rapaz.
Ele mesmo.
Rapaz, mano, mano.
Eu quero ele no time, cara, eu quero esse homem.
Mano, assim, pra quem não sabe a história desse rapaz, ele é irmão gêmeo do Shaquem Griffin, o cornerback do Seahawks, mas ele continua na universidade. Ele foi, entre aspas, gigantes, campeão nacional com o UCF, né, a Universidade de Central Florida, que foi 13-0. Jogou contra pelo menos uns 5 times de alto, da elite do futebol americano universitário, né? Foi uma ótima temporada. Só que assim, o curioso desse rapaz é que ele é linebacker, né? E aos 4 anos de idade, devido a uma má formação congênita na mão dele, ele teve a mão esquerda amputada, cara. E ele, logicamente, joga sem uma mão. E assim, no Combine...
Ele é linebacker, cara.
Ele é linebacker, lembre-se disso. No Combine, falaram... Acho que foi o Lefko ou foi o Mayock que foi perguntar para o Daniel Jeremiah. Alguém chegou pra ele e falou assim, ah, você acha que você consegue correr menos de 4.6, né, no 4-yard dash lá? E ele falou assim, não, tipo, consigo, não tem problema, tal, não sei o quê. Ele correu 4.38, foi tipo uma das corridas mais rápidas, e foi a corrida mais rápida de um linebacker nos últimos 15 anos. Fora que o rapaz sem uma mão, colocou uma prótese, fez 20 repetições no levantamento de peso, o que, cara, é sensacional. Se não me engano, ele pulou também, eu acho que foi 10... Não, agora eu não lembro se foi ele ou não.
Do quê?
O salto em distância, você lembra quanto é que ele fez?
Não, não tem.
Acho que foi 10.1, que dá tipo 2 metros e 60 e pouco, que é coisa pra caramba. O standing reach dele também, acho que foi tipo 38, 40, que é coisa pra caramba. Tipo, mano, ele destruiu no combine, velho. Ele, tipo, destruiu no combine mesmo, assim. Foi, tipo, muito da hora de ver ele no combine. Não só pelo fato de, pô, o cara não tem uma onda, não sei o quê. Só que, assim, o fato de o quão atlético ele é, cara. E
aí, né, ele no, é bem ainda por cima.
Sim, cara, sim. É isso que eu ia falar. Nos testes lá que eles fazem pra ver se o jogador de defesa consegue identificar as rotas, tá, não sei o quê. Não só ele fez a mudança muito rápido, mas quando lançaram a bola na direção dele, cara, nossa, ele recebeu tranquilamente. Tipo, pronto, foi isso, sabe? Sensacional, cara. Sensacional. Ele tava ali como quarto ou quinto round, automaticamente subiu pra segundo, talvez primeiro round, embora acho que os times, né, não primeiro, vão...
É difícil.
Os times vão ficar com aquele negócio de, não sei o quê, mas, mano, um segundo round ali, eu acho que cai bem pro menino, porque, olha, ele realmente destruiu no draft. Destruiu no combine, desculpe. Quem também destruiu no combine, menino, Saquon Barkley,
mano, que monstro, cara. Nossa, o Cleveland vai ser tão feliz com esse homem, cara. Não é tão feliz.
Foi muito, muito, muito bem também. Em tudo, cara, em tudo. Tipo, acho que ele correu 4.46.
Ele foi mais rápido que o Ezekiel Elliott, que o Fournette, que o Adrian Peterson também, não foi?
Sim, sim.
Então, cara.
fez, se eu não me engano, umas 22 repetições no levantamento de peso. Cara, tipo, foi sensacional, de fato. E, tipo, muito, muito, muito bem.
Ele é muito bom, cara.
Sim, cara. Ele é aquele cara que, tipo, você consegue montar o seu ataque em volta tranquilamente, cara.
É, não precisa nem vir com nhenhenhen, ai, running back, tem um monte, dá pra pegar, não sei o quê.
Não, tipo,
é qualquer running back, cara.
Tem ele e aí depois você tem o resto, cara. O resto é bom? É bom, mas eu ainda vou ser sincero que, tipo, ainda tava com meio com o pé atrás de, tipo, ah, não sei e tal, mas depois de ver ele no combine eu falei, ok, tipo, não tem nem o que fazer.
Eu não gosto de combine, cara, tô bem sincero. Combine pra mim significa muita coisa. É mais pelo que ele jogou em Penn State mesmo. Meu Deus, esse cara é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ele é completaço.
Cara, assim, se for pelo que ele jogou no college, pra mim o Darius Geis ainda é, tipo, o melhor running back dessa classe. Porque o Darius Geis é, tipo,
nada, cara. Pronto, pode continuar.
Eu não vou nem comentar, mas enfim. E pra finalizar aqui, cara, dos destaques, não sei se o Vitor vai concordar ou não, o menino Denzel Ward, safety, que também detonou no combine, foi muito bem. E olha, parabéns aí pro rapaz, que
vai
extremamente
dar uma
rápido, cara. Sim, cara, extremamente rápido, extremamente atlético. Se eu não me engano, se eu não tiver extremamente enganado, o menino de Ohio State University, mas também um que surpreendeu muito no combine.
É, ele provavelmente não vai ser first round, mas ele, né?
Não, o Denzel Ward vai, cara.
Será, velho? Não sei, não.
Denzel Ward vai, cara. E eu acho que ele é top 10 ainda, mano. Tem uns times que precisam de safety. Eu acho que Tampa Bay vai escolher ele, cara.
Ele tá como cornerback ou safety nessa porra?
Tá como safety. Ele e o Minka Fitzpatrick são, tipo, os dois melhores defensive backs. Eles são os dois melhores defensive backs aí.
Mas Fitzpatrick é cornerback, cara.
Não, você ouviu o que eu falei? Que eu falei são os dois melhores defensive backs.
Sim, mas é que eu tô procurando aqui essa desgraça do Denzel. Ele tá como cornerback também aqui.
Não, ele é safety, cara.
Safety temos o Derwin James. Seria o
que
mais
também é muito bom, cara. Também é muito bom.
Enfim, a questão é:
bom,
o Cleveland tem a primeira e a quarta. Se ele não pegar o Barkley como primeira escolha, nossa, só nossa, cara.
Falando nisso, vamos então aqui fazer um palpite pro top 3 do draft.
Lembrando que o top 3 seria Browns, Giants e Colts. Ou seja,
exatamente.
Um ruim, um que ninguém liga e outro que ninguém liga mais ainda.
Bom, Victor, pode fazer o seu top 3 aí primeiro.
Primeiro é Barkley, sem dúvida nenhuma. Tem que ser o Barkley, por motivos que já expliquei. E aí o Giants vai ter que ser meio que obrigado a pegar o Chubb, né, cara? Não tem muita escolha. Precisava pegar um quarterback pra substituir o Eli Zigo, né? Que se bobear depois desse ano aí, né? Não dá mais, não. Esse seria o Chubb. Ou eu prefiro o Josh Allen do que o Darnold, por exemplo. Teria que ser esse. E o Colts iria do que sobrar de Darnold ou Allen. Pelo menos pra mim. Também no Luck não dá pra você ficar confiando mais, você não faz ideia do que vai acontecer com ele.
Ousado.
Não dá, bom, cara. Não dá. O Luck tá terminado, cara.
O meu top 3 vai o senhor Barkley pro Browns na primeira. O Giants escolhe o menino Rosen, quarterback, na segunda. E o Browns faz uma trade com o Colts pra pegar o Chubb na terceira.
Será,
porque,
mano?
O Browns. Ah, cara. Mano, depois do que eu vi hoje, mas certeza.
Se for Miles Garrett e Bradley Chubb juntos, mano.
Sim, cara. E ainda eles vão pagar o Mohamed Wilkerson, cara.
Bom, cap tem, né, cara?
É, exatamente. Eles estão com o cap infinito ligado.
Vai entrar no modo
Jacksonville Jaguars.
É, tem que tomar cuidado com isso aí também, tipo, né? Calma.
Money, motherfucker. Bom. Ah, deixa eu só ver aqui. Calma aí. Beleza. Bom. Também nas últimas semanas aí ocorreram várias trades, né? Mas vamos falar aqui rapidamente.
Não são oficiais, né? Diga-se de passagem.
Exatamente. Só se está nas oficiais na terça-feira, dia 13?
dia 14, né? Que começa. Acho que é quarta.
14?
Uhum. Quarta-feira. Então,
na quarta-feira, todas essas trades que a gente vai falar que elas se tornam oficiais, né? Tanto as trades quanto os contratos assinados, né? Aqui. Bom. Primeira trade, que é uma trade mais antiga, que foi o Alex Smith saindo do Chiefs, sendo trocado e sendo mandado para o Washington Redskins, né? Em seguida dessa troca, o Alex Smith e o Redskins também concordaram ali numa extensão. Victor, você lembra dos números da extensão?
Não, mas podemos pegar aqui, cara.
É porque foi uma extensão que eu fiquei meio... meio alto, né, pelo Alex Smith, mas tudo bem. Muita grana pelo menino Smith, cara. E só enquanto o Victor procura esses números pra gente.
É bastante, cara.
Então,
são 4 anos pra 94 milhões com 71 garantido. Tá, é coisa pra cacete.
Céu, cara. Bom, uma das coisas que logicamente se deixa bem clara aqui, né? Kirk Cousins aí já é free agent praticamente, né? Ao que falam, ele está entre dois times, que no caso é o Vikings e o Jets, né? Mas ainda, ou seja, sem negócio iminente
pra ele, cara. Se ele quer ficar rico ou se ele quer disputar alguma coisa.
Exatamente.
Cara. Que a proposta, teoricamente a proposta do Vikings, né? É uma proposta completamente louca também. É absurda.
É 3 anos, 90 milhões, não é? 99 milhões?
Não, com 65 garantidos. 91 milhões garantidos, cara.
Ah, 3 anos com 91 milhões garantidos.
Ou seja, é mais de 90 milhões ainda.
Exato, 30 milhões metoio, por ano.
Cara, é metoio.
Ou então pode ser que, na verdade, o contrato seja 3 anos, 91 milhões garantidos também, né, cara?
Também tipo, pode ser. Isso é uma coisa raríssima na NFL, né?
Sim, mas tem que lembrar que o Russell Wilson, o contrato dele com o Seahawks é praticamente inteiro garantido, né, cara? Sim. Tem, acho que 30 milhões que não são garantidos no contrato inteiro, o contrato dele era 4 anos, 120 e pouco, cara. Não. 4 anos, 90 e pouco, um negócio assim. Mas era então, quase inteiro garantido.
Deixa eu perguntar uma coisa. O Cousins tá no mesmo nível que o Russell Wilson, cara? Que
não.
Isso é verdade.
Não, menino Russell Wilson muito melhor. Tá ok, não digo muito melhor, mas oferece muito mais, cara. O Cousins, ele não dá pra confiar, cara.
Ele não é ruim.
É, não, mas não dá pra confiar, cara.
Ele é um nota 6,5, assim. 7.
Concordo. Eu diria 7,5 até.
Também pode ser.
Dá pra chegar, cara. Ele tem momentos onde ele, ok, né, cara, é isso aí.
Mas eu não acho que ele vai melhorar, esse é o ponto. É isso aí, vai ser.
Exatamente.
Isso.
Tem que lembrar também que ele tem 30 anos, né, cara? Tipo, exato. Ele não está.
Mas ele também não tá velho, né, cara?
Cara, mas assim, ele não tá ficando mais novo.
Mas ele é quarterback, cara, não tem problema.
Mas ele não é um quarterback de 26 anos, cara, que tem, tipo, room for improvement, sabe? Ele, sim, tipo, tem 30
anos. Exatamente, já. Ele não vai melhorar, é isso aí. Acabou. É o que você viu até hoje dele. É ele.
Foi o que eu achava do Deshaun Watson. E olha, calou minha boca, menino Deshaun Watson. Mas não vamos falar de Deshaun Watson aqui nesse programa.
Sim.
Vamos deixar o menino se recuperar em paz. Exatamente. Vamos então aproveitar aqui. Teve uma outra trade aqui. Trade envolvendo o Rams. Que o Rams, né, fez altas coisas aí. Basicamente, o Chiefs mandou o Marcus Peters pro Rams, né? E o Broncos mandou a Quirtalib pro Rams. O Akrib Talib, antes de ir pro Rams, estava cogitando ir pro Patriots, né? Mas.
Ele fosse não. Cortado, né?
Exatamente. O Patriots, inclusive, estava envolvido. Aparentemente, está envolvido em todas as trocas possíveis e imagináveis, né, cara? Mas só enfim.
Tá tomando no cu, mas ok.
Exatamente. Mas, cara, Rams aí agora com Peters e Talib, rapaz.
É, o Rams basicamente tem 99 cornerbacks na roster.
Tá ali. Mas ao mesmo tempo é boom or bust, né, cara? Porque os dois são caras bem geniosos. O Peters eu nem falo tanto, mas assim, o Peters ele já teve alguns problemas ali, mas ele saiu do... Acho que ele saiu do Chiefs, porque o Chiefs também tá tentando fazer uma limpa geral, assim, pra remontar o negócio mais ou menos do zero depois do fiasco que tem passado nos playoffs, né?
Tinha que começar pelo técnico, né? Mas, né?
Enfim, né? Bom, o Rams também mandou o Robert Quinn, defensive end, para o Dolphins. Eu vou ser sincero que, cara, eu gosto muito do Robert Quinn, mas analisando os números dele, cara, desde a temporada que ele teve, acho que 16.5 sacks, e tipo, tava... Cara, ele não fez mais nada, faz tipo uns 3 anos que ele não faz mais nada.
E olha então, que
mas ainda assim...
só tem um melhor defensive tackle da liga do lado dele, né? Ou seja,
exatamente,
ele tem que ser mais produtivo, né, cara?
Exatamente.
Já que a atenção agora vai ficar nele.
Agora vai ter na se o Nadama Kunsan.
Tá, esse
não
é o
cortado.
Certeza.
É, então, se não for cortado, vai ter o segundo melhor defensive tackle ao lado, né? Mas enfim, vamos
terceiro,
ver.
Terceiro, como... o segundo é o Cox.
Ah, é, pode crer, tem isso, é verdade. Uma outra surge também do Rams.
É o programa sobre Rams, basicamente. É,
exatamente, cara. Mandou o Alec. Tá, é Ogletree ou. Não sei. Estou. Fale o nome do linebacker, por favor, Victor.
De quem? O Alec Ogletree.
É, enrolou minha língua aqui, valeu.
Alec
foi Ogletree. Foi mandado para o Giants, né? Que estava precisando de linebackers, mas, né? Ogletree. Não é lá essas coisas, né, cara?
Ok, cara.
Giants qualquer coisa.
Nossa, um superstar.
Exatamente. Vamos agora mudar o foco do programa, que agora o programa vai ser o programa do Philadelphia Eagles, que fez duas trades sensacionais. A primeira delas, que é a um pouco menos importante, mandou o wide receiver Torrey Smith para o Panthers em troca de um cornerback. Limpou aí uma grana considerável do cap.
Não, então, essa trade do Torrey Smith é sensacional. Por quê? Porque ele ia ser cortado de qualquer jeito. Basicamente isso. Então, já que você vai ser cortado, vamos tentar pegar alguma coisa. E pegou esse Daryl Worley, que é um cornerback bem ok do Panthers. Tá em rookie deal por mais 2 anos, ou seja, baratíssimo. E é um jogador bem decentezinho, numa área que ajuda sempre é bem-vinda. E,
exatamente,
consequentemente, este deal vai resultar em algum cornerback do Eagles ser trocado. Ou, no caso do Patrick Robinson, nem não vai ser renovado o contrato dele, né? É que ele tá chamando muita atenção, aparentemente. É, mas o que eu chuto é que o Darby que vai ser trocado até o draft. Bom,
o Seahawks mandou para o Eagles também o defensive end Michael Bennett. E esse, cara, esse eu fiquei tipo, meu Deus do céu.
Howie Roseman, monstro.
Exatamente. E uma coisa bem curiosa é porque, assim, o Seahawks, eles já tinham concordado verbalmente com o Eagles, né? Mas ainda não tinha oficializado a papelada. E aí o Patriots chegou e falou assim: gente, ainda tá na mesa? Porque tomem aqui todas as picks que a gente tem pelo Michael Bennett. Mas aparentemente era o Chris Hogan que estavam mandando. E mais o Chris Hogan. E aí o Seahawks olhou e falou assim: tava com o Eagles ali já, tipo, ó, gente, só falta vocês assinarem aqui o papel. Aí falou assim: ó, gente, sinto muito, vocês atrasaram aí 5 minutinhos. E bater na porta, eu fiquei tipo, putz, mano, porque Michael Bennett seria sensacional ali no Patriots. Meu Deus, mas cara, a linha defensiva do Eagles, meu Deus do céu.
Ou seja, né, o Eagles tá 2-0 contra o Patriots esse ano já, chupa.
Bom,
cara, você ia falar da linha defensiva, cara, essa linha defensiva é um tesão, cara. Ela já era um tesão, agora ela tá um tesão com 5 T's maiúsculos. Tá um absurdo, né? Nossa, boa sorte. Bom, pra quem for jogar contra. Muita boa sorte.
Antes da gente seguir aqui pro foco do programa de hoje, vamos falar aqui um pouquinho dos contratos que foram previamente assinados e também dos cortes. Vonta Davis, cornerback, assinou com o Bills, se não me engano, por 2 anos. Chris Ivory, running back, assinou também com o Bills, 2 anos.
Que é um backup do McCoy, convenhamos.
Exatamente, cara. O Chris Baker, defensive lineman.
Não sei se suas fontes te informaram isso.
Ah, mas a gente já tinha comentado isso antes. A gente já tinha até comentado isso antes, cara.
Que é errado, porque esse menino é um monstro. Saudades de ele.
McCoy no Patriot seria muito bem-vindo, cara. Meu Deus do céu, como seria bem-vindo. Bom, Chris Baker, defensive lineman, assinou com Bengals. Também tivemos aqui de cortes, olha só. O menino. O aqui. Uma parte interessante também. Ah, não. Adam Jones a gente não vai falar. Aqui.
É, só mencionar Adam Jones, o querido Patrick Jones. Vai ser cortado, basicamente.
Vai ser cortado, mas ninguém liga. O. Ah, sim. O DeMarco Murray vai ser cortado do Titans também. DeMarco Murray foi
cortado, verdade.
Sim, ó, cara.
Olha o retorno pra Dallas que eu já tô até prevendo aqui.
Meu Deus do céu. Bom, o Mike Evans, wide receiver, assinou um contrato de 5 anos, uma extensão, na verdade, de 5 anos, 82 milhões, 55 milhões garantidos com o Buccaneers.
Só falta um quarterback pra ele, né? Tadinho.
Exatamente, cara. Mas eu confio no Krabby Legs, cara. Ele tá mostrando sinais de que pode ser alguma coisa além de medíocre. Mas aqui as notícias mais interessantes são
a principal corte, vem, né, até o momento.
As que vêm do Seahawks, porque o senhor Jeremy Lane e Richard Sherman cortados do Seahawks, acabando aí com a Legion of Boom. Até porque o menino, qual que é o nome dele? Cliff Avril, tá com uma lesão seríssima, não sabe se vai voltar a jogar. Menino também, Ken Chancellor, não sabe se vai voltar, porque a lesão também é muito séria. E menino Earl Thomas, o Seahawks tá ouvindo várias propostas e aparentemente, se não trocar ele até o final de semana, ele será cortado. Né? Não, as conversas de extensão com ele não deram muito certo.
Então, basicamente, o que isso significa? Significa que você, torcedor do Seattle, você vai pegar sua camiseta e vai trocar por outro time, porque só daqui 40 anos eles vão voltar a ser alguma coisa.
Vai virar torcedor do Eagles, olha só.
Não, sai. Sai fora.
Vai pra nova bandwagon, cara.
Vai pro Browns, mano. Vai torcer pro Browns.
Uma coisa interessante é que assim, né? Se Hawks precisava só contratar gente na linha ofensiva,
e agora? Eles
resolveram implodir o time, né, cara? Só sobrou o coitado Bob Wagner, cara.
Basicamente. Cara, não tem mais defesa lá, não tem mesmo, é só ele.
Só tem o Bob Wagner, cara.
E o Thomas com uma baita de uma interrogação nele. É isso.
É, ele não sabe se vai ficar.
Acabou. Aí você vai pegar, nossa, mas tem um ataque, não sei o quê. Não, só tem o Russell Wilson, cara.
Exatamente, cara. Porque nem os wide receivers sabem se vão ficar lá, tirando o Doug Baldwin. Porque o Paul Richardson tá tentando forçar trade, tentar o cara tentando forçar trade.
Free agent.
Exatamente,
cara. Aí, cara, acabou, beleza. Voltou normal. Pronto.
Então, olha aí, torcedor do Seahawks, vocês vão poder falar que vocês passaram por momentos ruins, vocês viram seu time perder, né, cara?
Se tiveram bons 5 anos, né? Agora, pronto, acabou. Tchau, vida
exatamente, que segue.
Parte pro Niners agora.
E agora, olha só você, vamos para o principal tópico desse podcast, que é o Brownzão da massa.
Coisas que acabaram de sair do forno.
Sim, cara, foi tipo tudo aconteceu nessa sexta-feira, tudo ao mesmo tempo. Então o Browns, ele fez três movimentos aqui muito interessantes. Começar pelo menor deles, que trocou o DeShone Kizer, o quarterback, pelo Demarius Randall, quarterback do Packers, né? Ou seja, tchau, Aaron Rodgers. Você vai...
Cara, né, essa briga é muito estranha pro lado do Packers, né, cara?
Sim, cara, porque não faz sentido eles terem três quarterbacks, cara. Tipo, não
três,
faz.
Não, e o Demarius... dois, né? É um e meio, os outros dois, né, cara?
Não, mas tem o Huntley lá, né, cara?
Não, assim, ele é meio quarterback, né, cara?
O negócio que eu fico meio assim é que, tipo, cara, o Demarius Randall não é bom, mas também... Assim, a secundária do Packers não tem ninguém, cara.
É, não deveria.
Eles trocaram. e eles trocaram por um quarterback que, né, gente.
Ele é horrível.
Não faz, cara, muito sentido. Não faz muito sentido o que o Packers tá fazendo, mas enfim.
Então, só pra deixar claro aqui, muita gente não assiste o jogo do Browns, porque, obviamente, é o Browns e acha que é uma merda. Que não é tão merda assim, assistam ano que vem.
É, vale mas a pena, cara.
O Kizer, cara, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. O Menzel
eu
era
queimei minha que língua. Eu queimei minha língua porque, mano, eu achei que esse cara ia dar muito certo, velho.
Ele é muito ruim.
Achei que ele era muito certo.
Não é problema fato, de técnico, de time, não. Ele é muito ruim.
É, de fato, o Menzel é melhor que ele. Saudades, Menzel, cara. Eu tava vendo uns jogos dele aqui, mano. Uou, esse moleque, quando ele tava inspirado, ele, mano, não, era da hora, cara. Então, era da hora.
Agora, você vai pegar a Green Bay, que tem Rodgers, Handley e agora o Kizer. Mano, um desses... Bom, o Kizer não vai ser trocado de novo, suponho eu, né? Você vai ter que dar um jeito de mandar o Handley pra outro lugar, cara. Ou, né? Ou então é o Aaron Rodgers. Ele já tinha deixado claro meses atrás que ficou muito insatisfeito com a demissão do técnico de quarterback dele, que não consultaram o menino Rodgers sobre essa demissão. E ele tava puto, mano. E ele falou em deixar o Packers, falou que tudo era possível, que ele quer ganhar títulos. E... com certeza não vai ser no Packers, né?
Aaron Rodgers em Jacksonville Jaguars, né, cara?
Então, acho que pode rolar uma troquinha aí. O Aaron Rodgers deve estar recebendo umas sondagens, cara.
Ou, aí essa é uma daqui que faz muito sentido até por, enfim, tudo. Aaron Rodgers pro New York Giants, né, cara? Porque pô, rola uma pick, rola aquela pick, a segunda pick overall, cara.
Mas, não sei, cara. No Giants, não vejo ele se encaixando lá.
Cara, qualquer time que tiver pick alta vai, tipo, tem chance, cara. Até a pick número 10 tem chance de conseguir ele tranquilamente, assim.
É difícil.
Mas estamos entrando em território muito especulativo aqui.
Então, por isso que é legal.
O Browns, ele também fez um outro movimento que ele trocou pelo senhor Tyrod Taylor, quarterback do Bills, né? E também trocou pelo wide receiver do Dolphins, Jarvis Landry. Ou seja, tem algo que se parece com um ataque se formando ali no Browns, cara. Embora eu não confie tanto assim.
Da hora, cara.
Embora eu não confie tanto no Tyrod Taylor, cara, ele é um quarterback que ele é ok.
Ele é ok, exatamente. Assim.
Tá, a linha ofensiva dos Browns é boa, diferente do que certas pessoas falam naquele grupo maldito, porque eles não veem jogo dos Browns. A linha ofensiva dos Browns é boa, cara. A defesa dos Browns, se você for pra pensar, a linha defensiva deles já joga muito bem, né? O problema é ali nas pontas, assim. Então tem que fazer ali vai ter que gastar muito dinheiro.
Pega o ataquezinho do Browns, você falou da linha ofensiva, mas não é só isso. Agora tem, ó, o Josh Gordon, ele vai arrebentar essa próxima temporada se ele não for pego com droga, cara. Pode ter certeza disso. Aí tem...
Pode ter certeza também que ele vai ser pego com droga, cara.
Aí você vai ter o Landry, o Gordon. Qual que é o nome lá daquele brother que corre pra porra? É Coleman, não é?
Coleman, cara.
Cara, tem um wide receiver pra porra nesse time, cara. Aí já tem tight end. Não precisa de tight end também. Running back, você vai pegar o melhor running back dos últimos tempos que vai vir do draft. Cara, você quer mais o quê? Esse ataque tem que fazer 40 pontos por jogo, na moral.
Temos que lembrar também que o Hugh Jackson, ele, né, era técnico coordenador ofensivo do Bengals. E ele fez o ataque do Bengals, né, cara? E depois que ele saiu, o ataque do Bengals, né, virou o que virou. O Jeremy Hill praticamente não faz mais nada. Só tem o AJ Green lá.
O Hugh Jackson é muito Josh McDaniels, cara. Ele não dá certo como técnico.
É, pode ser também, cara. Esse ataque ia ser muito louco se fosse com o Shanahan, cara.
Ia deixar um negócio
muito da hora.
Mas enfim, esse ataque vai ser da hora, cara. Esse é o ponto, cara, aqui da conversa.
Sim, mas de fato será, cara.
Puta de um ataque com promessas, cara, promessas.
Sim, exatamente. Bom, vamos finalizar então, porque...
Vixe, peraí, isso, bombas. Bomba,
meu, cara. Meu Deus do céu, o que aconteceu?
Bomba, Odell Beckham Jr. foi pego com pozinho branco, mano.
Aonde isso, cara?
Acabou de sair, mano. Um vídeo dele segurando um cigarrinho bem suspeito aqui ao lado de uma mulher.
Cigarro, tá de boa, cara.
Não. A menina tá cheirando no vídeo, cara.
Ah, mas é a menina, não é ele.
É, mas se prepara aí que vai vir uma suspensão, cara.
Bom, pra gente poder finalizar aqui, semana que vem vai começar, né, a Free Agents. Temos alguns ótimos nomes e temos que lembrar que é o seguinte: 49ers, o Browns, logicamente, Texans, quem mais que tá com muito cap, cara? Jets também, né?
Patriots tem bastante cap, se considerar.
O Patriots vai ter bastante cap depois cortar muito nego, cara, que aí vai conseguir chegar acho que uns 35, 30 mais ou menos, mas por hora tá com 20.
Então, o que... tem 20 já é bastante, cara.
É, se eu for parar pra considerar...
Mas tem que falar bastante. O Eagles tá 15 acima.
E o Eagles tava tipo menos 9, cara.
E agora já menos... tá menos 15.
É, não. Tava menos 9, cara.
Sim. Subiu, cara.
Meu Deus do céu.
Mas aí o Curry vai ser cortado. Provavelmente vai ser trocado, né? Porque ninguém é cortado desse time, aparentemente. É.
Ele e o Peters.
Vai vir uma first pick por ele já.
O Foles também tem isso.
Não, o Foles também vai ser trocado, né? Outro que não tem como, né? Por motivos óbvios, né? Nem. Cara, o Foles nunca vai ter tanto valor quanto ele tem hoje. Ele tem que ser trocado. Infelizmente. Exatamente. É o que tem que acontecer.
Mas assim, só pra gente especular aqui rapidamente, porque, né, Richard Sherman no mercado, Muhammad Wilkerson no mercado, Jimmy Graham no mercado, Kansas no mercado, enfim. Tem uma galera no mercado. Sim, sim, tá tipo, essa free agency ela vai ser muito interessante, até porque tem um negócio, como o cap tá sumindo, é um negócio que eu e o Vitor a gente tava comentando privadamente, é que assim, com o cap sumindo, os times eles estão conseguindo fazer muito mais coisa de imediato, então os times eles estão trocando esses, que basicamente foi, eles estão trocando esse modelo do Seahawks que foi nos últimos anos, que foi assim, você tem 2-3 anos muito bons, seguido de mais 2-3 anos de mediocridade, que foi o que aconteceu com o Seahawks. Seahawks em 2011, 2012, 2013 foi tipo, na verdade 2012, 2013, 2014 foi muito bom, 2015, 2016, 2017 foi medíocre, cara, foi tipo de fato medíocre. E a gente tem que lembrar que assim, medíocre não é ruim, é medíocre, é médio, é tipo, e você ser medíocre na NFL, você não chega em lugar nenhum, cara. Então assim, o que o Eagles tá fazendo, que o Eagles, o que eu acho que até o Victor comentou, o que o Eagles tá fazendo de trades desde o ano passado, de movimentos assim, de saber controlar o cap, cara, tá sendo genial, porque o time tá conseguindo ganhar agora. O time tá tipo montando assim, tudo pra conseguir ganhar agora, no ano que vai acontecer, de fazer tudo isso. É um negócio que o Patriots começou a fazer também de uns tempos pra cá, não faz tão bem assim, mas também, tipo, faz certos movimentos que... Só que assim, muitos desses movimentos não dão tanto retorno. Porque a gente viu, cara, no Eagles tá dando muito retorno. A questão do Rams aparentemente vai dar retorno, porque, cara, gastou muito pouco e conseguiu ótimos jogadores em troca, cara.
O Rams esse ano vai dar muito certo, acabou, cara. Vai
exatamente.
Engraçada.
E o Browns, mesmo não tendo.
Tá, só pra deixar meu intake aqui. É a minha aposta.
E o Browns, mesmo não tendo um plano, porque o. Não acredito
no que eles falam que o Browns. Agora que eles estão fazendo as coisas certas.
Mas ainda não tem um plano. O plano do Browns é assim: a gente não tem nada bom, vamos tentar ter coisas boas nesse time e ver o que acontece. Porque. Mas é, cara, mas, querendo ou não, isso não é um plano. Não é tipo assim: ah, não, vamos montar a nossa linha ofensiva e até voltar o quarterback. Não, é tipo assim: cara, a gente não tem um quarterback. Pega um quarterback, ok. Cara, a gente não tem um wide receiver confiável. Vamos pegar um wide receiver confiável. Ah, cara, a gente, tipo. Tem esse lixo aqui que tá encostado, vamos trocar ele por alguma coisa. A gente não tem cornerback, vamos pegar um cornerback qualquer. Tá sendo assim. E aí, como o Browns tem picks muito altos, é tipo assim, cara, vamos pegar o melhor jogador disponível. Por isso, acredito que eles vão, tipo, fazer umas trades ainda pra conseguir aumentar a quarta pra terceira pick pra pegar um cara da linha defensiva. Porque se o Eagles ensinou alguma coisa e se o Vikings também ensinou alguma coisa, é que assim, cara... Tem uma linha defensiva muito boa, porque você vai poder ficar jogando cara atrás de cara e ninguém nunca vai ficar cansado. É tipo...
É isso, principalmente assim, o Eagles ainda, né?
Exatamente. É
igual.
Exatamente,
cara. Então, assim, eu não sei se vou... Tipo, isso é uma coisa que quando... No ano passado o Eagles e o Dolphins treinaram juntos, né? Na preseason. E o menino Su... Ele falou que ele gostaria muito de jogar no Eagles e ele jogaria de graça, de tanto que ele ficou abismado e contente e impressionado de como que é o treino dos defensive lines do Eagles, de como o quarterback de defensive lines do Eagles é sensacional. E aí você já imaginou se o Sudalma de tipo Chris Long aparece no Eagles assim semana que vem? Opa, vem aqui ganhar 500 mil e jogar, bora. Você já imaginou, mano?
Semana que vem.
Ué, tem que ser semana que vem, ele vai ser cortado na terça, provavelmente.
Mas eu não duvido nada, cara. É aquele negócio, o Eagles ele se tornou muito atrativo pra jogadores, porque, cara, querendo ou não, o time é muito bem montado, então você chegou lá sem caixa.
Steph, cara, esse é o ponto, né, mano?
Exato.
Montou um Steph bom, faz diferença. Exato, cara.
Assim, vou ser bem sincero, as minhas especulações pra essa free agency... O Browns vai conseguir meter a mão no Mohamed Wilkerson. É tipo, certeza. Quase que absoluta. Porque, cara, precisa. E o Wilkerson é muito bom. Tipo, muito, muito bom. Eu também acho que, cara, por algum milagre, o Sherman vai de alguma maneira aparecer no Patriots. Mano, eu tenho. Nossa. Cara, se o Reeves aparecer. Não, se o Reeves aparecer no Patriots.
Não vai.
Senhor Darrell Reeves aparecendo no Patriots, o Sherman consegue aparecer. E o Darrell Reeves, cara, tipo, alguns. Cara, vocês. Mano, Darrell Reeves foi o cara que mais falou merda do Patriots, tipo, na história depois do Rex Ryan, cara. Então, tipo, ele. O Sherman vai aparecer ali de alguma maneira, cara.
Se o Sherman for pro Patriots, eu te dou uma camisa do Sherman.
É, não, beleza.
Este ponto.
Então, ó, está apostado, vai ficar gravado.
Lá. Não vai.
A gente. Vamos apostar então?
Vamos, tá apostado, cara.
Então, beleza. O que você quer em troca? É, então, o que você quer?
Eu vou querer uma camiseta do Barkley do Browns.
Tá bom, beleza.
Tá bom? Beleza, então.
Você acha aí, eu pago ela pra você.
Firmeza.
Então, fechou. Bom.
E assim você não tem problema. Falou.
Até semana que vem. Bom, só pra finalizar também, cara. Jimmy Graham volta pro Saints.
Eu também acho que volta.
Eu pessoalmente acho que ele também de alguma maneira vai aparecer no Patriots, cara. Pra mim, esses dois caras é tipo, opa, e aí, beleza? Tal, não sei o que, vai entrando, pega uma cadeira, senta ali, opa, tranquilo, ah, 8 milhões, um ano. Não, assim, não, vamos aí, lá.
Bora.
Tamo junto. É, vamos.
Uma coisa.
Então é isso aí.
Agora que você falou das pessoas retornando a casa e tal. Lembrei aqui do Bennett agora. Quando ele foi anunciado no Eagles, tipo, uma hora depois, o irmão dele foi cortado do Patriots, né, mano?
Sim.
Mas, nossa, mas, eu não quero essa porra desse nome no meu time mais, vai embora!
Mas o. Não, mas o que falaram, na verdade, a história que contaram é que, assim, o Bennett, a trade do Patriots, o Patriots ter oferecido tanto pelo Michael Bennett, é porque o Martellus aceitaria receber menos pra continuar no time se o irmão dele estivesse lá.
Ah, é?
E aí, foi por isso que a trade toda rolou. Porque o Martellus falou assim, ó, meu irmão, tipo, tá sendo trocado, cara. Ele tá me falando aqui que vai ser trocado. Aí o Peito falou assim, peraí. Aí ele falou, não, vocês conseguem fazer ele vir pra cá? Aí falaram, não, vamos oferecer, a gente tem isso aqui, ofereceram. Só que assim, de fato, a trade com o Eagles já tinha sido feita, só não tava oficial. Uhum. E aí, quando ligaram, falou assim, cara, a gente tipo, meio que já fechou, beleza que a oferta é melhor, mas não tem como. E aí o Martellus, aí viraram pro Martellus e falaram assim, cara, você quer continuar? Ele falou, não vai ser da hora. Então, tipo, beleza, obrigado, um abraço. Tipo, vai lá, cara.
Eu prefiro a minha versão da história, cara. Acho mais legal. Tudo bem que ela não seja verdade, mas parece muito mais da hora, cara. Ah, e seu irmão não quis vir pra cá, não deu certo, então não quero que você fique lembrado dele. Tchau. Nossa, eu vejo muito Tom Brady falando isso pra ele, cara. Nossa.
Tom Brady, inclusive, que raspou a cabeça pra ajudar as criancinhas. Olha aí, que homem.
Que homem, né? E cumprimentar o MVP do Super Bowl no dia, não, né? Beleza, tá certo.
Problema, o MVP do Super Bowl.
Tá certo.
MVP do Super Bowl, ninguém liga, cara.
Certinho esse aí, tá certinho.
Já cumprimentou o Eli Manning duas vezes, já é o bastante, já.
Não cumprimentou, não, senhor. Nem vem.
Não cumprimentou uma só.
Não, nenhuma das duas. Não tem foto
do Eli. Não, cumprimentou uma só.
Me acho uma foto agora.
Ah, calma aí, cara.
No Super Bowl, ele cumprimentando Eli Manning. Não existe, cara. Ele é sujo. Um sujo.
Cara. Olha só, não tem mesmo. Bom, enfim.
Enfim, né, cara?
mais alguma coisa pro programa de hoje?
Chupa Brady.
Bom, então vamos encerrar.
Pra quem não sabe ou pra quem esqueceu, o Eagles ainda é campeão do Super Bowl, chupa seus dichos.
Então tá bom.
Pronto.
Então, gente, com isso aqui a gente encerra o programa de hoje. Semana que vem, recap de tudo que aconteceu na Free Agency. Inclusive, Victor, vamos ver se a gente consegue gravar Pockets. Rapidinho assim, a gente pega, entra, grava, fala tudo o que aconteceu, fecha o arquivo e aí depois reúne tudo no arquivo só.
Certo.
Então é isso aí, gente. Então, galera, muito obrigado a todos. Lembrando, mandem e-mail pra gente, né? A gente vai deixar o e-mail aqui. Vocês não mandaram e-mail nessas duas semanas, a gente. Meu, gente, só o Andrew mandou e-mail. Então, pra gente ficar lendo e-mail do Andrew, pelo amor de Deus, né? Manda e-mail, meu, contem sua história, seus comentários. A gente promete que a gente vai te zoar o menos possível. A não ser que, mano, você fale muita bosta, o que é muito possível. Porque, assim, a gente aqui fala muita bosta, mas a gente fala bosta com propriedade. Mas, né, e a gente também pode, que a gente tem um podcast, então a gente pode falar muita bosta. Mas é isso aí. Depois da Free Agency, Draft. Depois do Draft. Não, depois do Draft não. Antes do Draft já é os playoffs da NBA. Mas é isso aí. Então, gente, manda e-mail pra gente, curta a nossa página no Facebook, sigam a gente no Twitter, se vocês quiserem, sei lá. É, então, o draft é em abril, só que é no final de abril.
Vai no finalzinho de abril, então é a mesma coisa.
É, não, já vai ter começado já os playoffs. Mas enfim. Sigam a gente no Facebook lá, curtam a página, porque a gente vai voltar a ter updates lá. No Twitter também, sigam a gente, é tudo arroba show de bola, vocês vão achar ali super simples. No Twitter, inclusive, a gente vai abrir algumas vagas pra quem quiser botar as notícias ali, porque os desocupados que fazem parte da gente com o grupo não fazem isso, e eu não tenho tempo pra fazer isso, porque eu trabalho e eu tenho outras coisas pra fazer. O Vitor não sabe mexer no Twitter, mas o Vitor também atualiza o Facebook, então ele já tem essa questão com ele. Então, se você quiser, manda e-mail pra gente ali, fala assim, gente, tô afim. Se você tiver um português razoavelmente ok, você tá dentro. Esse não, é o nosso processo bom, de seleção.
Cara. Razoavelmente não. É pra ser medíocre, você vai pro Browns.
Ou pra ESPN. Cara, também. Na ESPN você pode ser ruim também, porque eles aceitam. Aqui, o nosso critério de qualidade é muito maior. Então, manda ali, tipo, só falar, pô, tô afim e tal. Manda no e-mail, fala com a gente ali pelas redes sociais e tal. Lembrando também que no Facebook vai ter ali o link do grupo no WhatsApp, no Zap Zap, pra vocês, caso vocês queiram entrar. Vocês entram, se vocês começarem a falar merda, eu vou banir vocês pessoalmente. Olha só que honra, cara, é uma honra ser banido por mim naquele grupo. Comentem as coisas que a gente posta no Facebook, continuem baixando o podcast. Entrem lá no grupo, porque, cara, nesse grupo é sensacional. Porque assim, vocês vão ver, assim, as pessoas que ouvem esse podcast muito provavelmente são as pessoas do grupo. Então vocês muito provavelmente vão ver o Andrew sendo uma criança de 12 anos, o Brandelli falando altas bosta. O que mais que acontece naquele grupo, cara? É basicamente essas duas coisas. O Bruno agora que aparece direto.
Tem porra, cara. Tem muita pérola.
É, sim, mas assim, vocês vão ver agora o Bruno que toda hora posta negócio do site dele, mas ajudar a gente ninguém quer. Mas tudo bem. Vocês vão ver também o Matheus postando notícias como se fosse o app da ESPN Ambulante, mas não posta no Twitter, olha só, né? Que beleza. E é isso aí, gente. É um grupo maravilhoso. Mas vocês vão ver eu e o Vitor lá botando ordem em tudo, falando pra caramba também, zoando todo mundo. E isso é o que importa. Mas é isso aí, gente. Eu acho que eu já dei recado demais, já me estendi demais. Façam tudo isso, sigam a gente, ouve o podcast. Compartilhem o post no Facebook do podcast também, é muito importante pra gente. E assinem o feed. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos e até semana que vem.
Tchau, tchau!
Tchau, tchau!